A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus.
Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Chegamos ao dia 362 do nosso podcast A Bíblia em um Ano. Leremos hoje o livro do Apocalipse, do capítulo 12 ao capítulo 14. Também iniciaremos a carta aos Hebreus, lendo os primeiros 4 capítulos. E por fim ainda leremos, no livro dos Provérbios, do capítulo 31, os versículos 19 a 22. Livro do Apocalipse, capítulo 12. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dor, atormentada pelo trabalho do parto. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças, 7 diademas. Sua cauda varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão ficou parado diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar seu filho logo que ela o desse à luz. E ela deu à luz um filho varão, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi arrebatado para junto de Deus e o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Houve então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão, e o dragão combateu junto com os seus anjos. Ele, porém, foi derrotado, e eles perderam seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: Agora chegou a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite perante nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do próprio testemunho, pois não se apegaram à sua vida até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos os que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós, e está cheio de grande furor, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando viu que tinha sido lançado à terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Mas a mulher recebeu as duas asas da grande águia e voou para o deserto, para o lugar onde é alimentada por um tempo, tempos e a metade de um tempo, longe da serpente. A serpente então vomitou como que um rio de água atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado. Enfurecido contra a mulher, o dragão começou a combater o restante dos filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Capítulo 13. Eu vi uma fera que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Em cima dos chifres havia 10 diademas e sobre as cabeças um nome blasfemo. A fera que eu vi parecia uma pantera. Seus pés eram como os de um urso e sua boca como a boca de um leão. Então o dragão deu sua força e seu trono à fera, juntamente com um grande poder. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra maravilhada seguiu a fera. Adoraram o dragão, porque tinha dado o poder à fera. E adoraram a fera, dizendo: quem é igual à fera? Quem pode combater contra ela? Então foi dada à fera uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfêmias. Foi-lhe dado poder para agir durante 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra o seu nome e a sua morada, e contra os que habitam no céu. Foi-lhe dado combater contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro imolado, desde a fundação do mundo, adorarão a fera. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir à prisão irá. Se alguém deve morrer pela espada seja morto. Aqui é preciso perseverança e a fé dos santos. Eu vi ainda outra fera sair da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exerce todo o poder da primeira fera em sua presença. Ela faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira fera, cujo ferimento mortal ficou curado. Ela realiza grandes sinais a ponto de fazer descer fogo do céu sobre a terra à vista de todos. Com sinais que lhe foram concedidos fazer na presença da primeira fera, ela engana os habitantes da terra, dizendo-lhes que façam uma estátua da fera que foi ferida à espada e ficou com vida. Foi-lhe permitido dar vida à estátua da fera, de modo que a estátua falasse e fosse morto quem não a adorasse. Ela faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, e ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca que é o nome da fera ou o número do seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tiver entendimento, decifre o número da fera, pois o número representa uma pessoa. Seu número é 666. Capítulo 14. E vi. O Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil que traziam inscritos na fronte o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz que vinha do céu semelhante à voz de águas torrenciais e à voz de um forte trovão. A voz que ouvi era como de músicos tocando harpa. Cantavam como que um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres vivos e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com a prostituição, pois são virgens. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram resgatados do meio da humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. Em sua boca não foi encontrada mentira. São íntegros. E vi outro anjo que voava no alto do céu. anunciando aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, um evangelho eterno. Ele clamava com voz forte: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguia, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, a grande, aquela que embriagou todas as nações com o vinho do furor de sua prostituição. E um terceiro anjo os acompanhava, clamando com voz forte: Se alguém adora a fera e sua estátua e recebe sua marca na fronte ou na mão, esse vai beber também o vinho do furor de Deus, servido sem mistura na taça de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá pelos séculos dos séculos, e não terão descanso dia e noite aqueles que adoram a fera e sua estátua, e quem quer que receba a marca com o seu nome. Aqui é preciso a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fidelidade a Jesus. Ouvi, então, uma voz vinda do céu que dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. E vi, apareceu uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem alguém que parecia um filho de homem. Tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada. Entretanto saiu do santuário outro anjo, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: Mete tua foice e ceifa, pois chegou a hora da colheita, a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice na terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário outro anjo que está no céu, tendo também ele uma foice afiada. E saiu de junto do altar outro anjo ainda, aquele que tem poder sobre o fogo. Ele gritou com voz forte para aquele que segurava a foice afiada: Mete a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, porque as uvas já estão maduras. E o anjo passou a foice afiada na terra e colheu os frutos da vinha da terra, despejando-os no grande lagar do furor de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue, que subiu até a altura do freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também criou o universo. Ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. Tendo feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade, nas alturas, elevado tão acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera o deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda: Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz: Todos os anjos de Deus o adorem. E a respeito dos anjos, diz ainda: Ele faz seus anjos ventos e seus servidores chamas de fogo. A respeito do Filho, porém, ele diz: O teu trono, ó Deus, permanece eternamente, e o cetro da retidão é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria acima de teus companheiros. E ainda: Tu, Senhor, no início colocaste os fundamentos da terra, e os céus são a obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Envelhecerão todos como uma veste, e como um manto os enrolarás, como uma veste serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e teus anos jamais terminarão. E a qual dos anjos disse alguma vez: Senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos como estrado de teus pés? Não são todos eles espíritos servidores, enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação? Capítulo 2. Por isso, devemos dar maior atenção à mensagem que ouvimos para não nos desviarmos, pois se a palavra transmitida por meio de anjos se mostrou válida, e toda transgressão e desobediência recebeu sua justa paga, como ficaremos nós impunes se desprezarmos tão grande salvação? De fato, esta salvação foi anunciada, no início, pelo Senhor, e depois confirmada no meio de nós por aqueles que a tinham ouvido. Deus confirmou o testemunho deles mediante sinais, prodígios e milagres de todo tipo, e mediante dons do Espírito Santo, distribuídos conforme a sua vontade. Ora, não foi a anjos que Deus submeteu o mundo vindouro do qual estamos falando. Em algum lugar, porém, alguém declarou: que é o ser humano para que dele te lembres, ou o filho do homem para que te ocupes com ele? Pouco inferior aos anjos o fizeste, de glória e honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Se Deus submeteu a ele todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse submetido. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submetido. Jesus, a quem Deus tornou pouco inferior aos anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Assim, pela graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de todos. Deus, por causa de quem e para quem todas as coisas existem, quis conduzir muitos filhos à glória. Por isso, por meio de sofrimentos, levou à perfeição aquele que iniciou a salvação deles, pois tanto o santificador quanto os santificados, todos procedem de um só. Por esta razão, ele não se envergonha de chamá-los irmãos quando diz: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei. E ainda, colocarei nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Como os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Assim libertou os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão, pois, afinal, ele não veio em auxílio de anjos, mas da descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas que concernem a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Capítulo 3. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação que vem do céu, fixai bem a mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da fé que professamos. Ele foi fiel a Deus, que o constituiu, assim como Moisés, em toda a sua casa. E ele merece glória maior do que Moisés, como o construtor da casa merece maior glória que a casa mesma. Toda casa tem um construtor. Ora, quem constrói tudo é Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa como servidor, para testemunhar as coisas que seriam ditas por Deus. Cristo, porém, foi fiel como o Filho posto à frente de sua casa. E sua casa somos nós, desde que conservemos a confiança e a altivez da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso irritei-me com essa geração e afirmei: sempre se transviam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira: jamais entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, que o afaste do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa constância inicial. Isto enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião. Ora, quem são os que se rebelaram depois de terem ouvido a sua voz? Não foram todos os que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem são aqueles com os quais Deus se irritou durante 40 anos? Não foram os que pecaram e cujos cadáveres caíram no deserto? E para quem foi que Deus jurou que não entrariam em seu repouso? Não foi para aqueles que não quiseram obedecer? Assim vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Capítulo 4. Portanto, enquanto ainda está em pé a promessa de entrar no repouso de Deus, devemos recear que alguém de vós pareça ficar para trás. Com efeito, a nós foi anunciada a boa nova exatamente como a eles, mas a eles de nada adiantou a palavra do anúncio. Não se uniram pela fé aos que a ouviram. Nós, porém, que acreditamos, podemos entrar no repouso do qual ele falou. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso, uma vez que as obras estão terminadas desde a criação do mundo. De fato, numa passagem da Escritura a respeito do sétimo dia, ele disse: e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Também diz, no texto aqui referido: jamais entrarão no meu repouso. Daí se confirma que alguns entram nesse repouso, enquanto os primeiros a receberem a boa nova não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus marca de novo um dia, um hoje, quando fala por meio de Davi, muito tempo depois, no texto que já citamos: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes tivesse proporcionado esse repouso, não se falaria mais de outro dia. Portanto, ainda está reservado um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no repouso de Deus, repousou de suas obras, como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso, para que ninguém repita o exemplo de desobediência acima referido, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Quanto a nós, temos um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, mantenhamos firme nossa profissão da fé. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi tentado em tudo, à nossa semelhança, sem todavia pecar. Aproximemo-nos, então, com confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Provérbios, capítulo 31, versículos 19 a 22. A mulher de valor estende as mãos para a roca e seus dedos seguram o fuso. Abre suas mãos ao necessitado e as estende para o pobre. Não teme pela casa diante do frio da neve, pois todos os seus criados vestem roupas forradas. Para seu uso confeccionou cobertas, e suas vestes são de linho e púrpura.
Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Meditamos hoje os capítulos 12 a 14 do Apocalipse. Estamos aqui diante do primeiro grande sinal, que é a mulher. Não se trata de uma pessoa concreta. Podemos assimilar com Eva, com Israel ou com Maria. Mas para o autor de Apocalipse, a mulher representa as comunidades que se mantêm firmes na profecia e na resistência, dando a luz ao projeto de Deus na história. A mulher surge no céu, ou seja, vem de Deus. Ela está vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e estrelas sobre a cabeça, ou seja, é envolta e protegida completamente por Deus. Deus guarda e protege continuamente a sua igreja. Está em trabalho de parto, sentindo dores e sofrendo. A igreja, mesmo no sofrimento, se esforça continuamente para fazer conhecer o projeto de Deus. O segundo grande sinal é o dragão, ou seja, o oposto da comunidade, da profecia. É a grande mentira que aflige a comunidade. É da cor do fogo, ou seja, é assustador. Tem 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas, quer dizer que domina o mundo inteiro. Com a sua cauda, acaba com a 1/3 das estrelas, o que representa o exército de Deus. O que o dragão quer é ocupar o lugar de Deus. O conflito entre o dragão e a mulher é o conflito entre a mentira e a verdade. O menino que nasceu representa a vitória da verdade, da vida sobre a morte. Na perseguição, a mulher fugiu para o deserto, fazendo uma alusão ao Êxodo. O deserto é o lugar da concretização da aliança, de vida nova a partir do nada. Voltamos ao número de 1260 dias, número imperfeito, porque é o desdobramento de 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, metade de 7. Isso significa que a perseguição vai acabar. Na sequência, encontramos a batalha entre Miguel, que significa quem como Deus, com seus anjos, contra o dragão. O dragão perde e é expulso, o que deve ser celebrado. Por isso, na sequência, nós vamos ver um hino de louvor. O dragão foi expulso para a terra e está à espreita das comunidades, o que exige das comunidades que sejam fiéis a Deus para enfraquecer o dragão. Já no capítulo 13, retorna a besta, nas mesmas características do dragão, com o adendo de possuir nomes blasfemos. Blasfemar é atribuir às pessoas aquilo que pertence a Deus. A besta é filha do dragão, que quer ocupar o lugar de Deus. Ela tenta conquistar e vencer as comunidades, as quais precisam resistir firmemente para vencer. A besta recebe um número que é imperfeito. Estamos em um ambiente em que as letras elas poderiam substituir números, ou seja, atribuir um valor numérico para as letras. Faz com que se saiba o número do homem, entre aspas. O número da besta é 666, e esse número é a soma do valor das letras que correspondem ao nome César Nero, ou seja, o imperador. Já no capítulo 14, a visão mostra Jesus vencedor, acompanhado por todos aqueles que se mantiveram fiéis, que não se deixaram contaminar com a idolatria. Por meio de 3 anjos, anuncia-se a chegada do julgamento. O primeiro voa no meio do céu, simbolizando que a mensagem é para todos, convocando a todos para abandonarem a idolatria e servirem ao Deus vivo. O segundo anuncia a queda da Babilônia, que é o sinal da sociedade injusta. O terceiro anuncia a destruição dos que adoram a besta. Retorna aqui o tema do julgamento. Vemos a imagem de Jesus como juiz e que tem nas mãos um instrumento para julgar. São salvos os profetas, representados pela lavoura madura, e são condenados os que se deixaram seduzir pela besta. Damos início aqui à leitura da carta aos Hebreus. O que é importante nós sabermos? Não é uma carta, pois não traz remetente, destinatário, entre outros elementos básicos de uma carta. É de estilo solene, então se trata mais de um sermão ou de uma homilia ou até de um tratado. Não é de Paulo, como às vezes nós ouvimos por aí. Não se sabe ao certo quem é o autor. E não é correto dizer que é aos Hebreus. Ela é destinada aos cristãos de origem judaica espalhados por todo o Império Romano. O nome Hebreus pode ter sido dado por conta do tema do sacerdócio, do templo e dos sacrifícios. O tema principal é a pessoa de Jesus, que é sumo sacerdote, misericordioso em relação às pessoas e fiel em relação a Deus. Ouvimos hoje os capítulos 1 ao 4. A primeira parte do livro é um convite para ouvir a palavra de Deus, revelada por Jesus, que é o ponto alto da comunicação de Deus com a humanidade. Havia uma preocupação com os anjos. O autor busca mostrar, através de citações do Antigo Testamento, que Jesus está acima dos anjos. A comunicação plena de Deus em Jesus tem início na encarnação. A comunidade de hoje deve ter a compreensão de caminhada nesta terra, mas com os olhos no futuro, assim como o povo do passado com Moisés, só que agora com a vantagem de ter Jesus. É uma caminhada que busca o descanso em Deus, a nova cidade, ou seja, Deus prometeu a renovação da vida e da história humana. Para que isso aconteça, é necessário ouvir a palavra e acolhê-la, vendo em Jesus o sumo sacerdote, que trilhou o mesmo caminho e agora está junto de Deus.
Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!